salário é considerado o benefício mais importante para 27% das entrevistadas. Ainda assim, o auxílio creche segue como o benefício mais oferecido pelas empresas, citado por 35%. Embora a maioria das entrevistadas avalie ter um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional, 32% se sentem culpadas por não conseguirem conciliar plenamente carreira e maternidade, e 16% relatam esse sentimento com frequência. Para Ana Pugina, diretora de marketing da Pluxy no Brasil, o peso emocional dessa conciliação é significativo.
Um ponto que chama bastante a nossa atenção nessa pesquisa é que muitas mães dizem ter um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, mas... ao mesmo tempo, aquela culpa que a gente sempre tem, né? Quem é mãe sabe disso, ainda está muito presente no dia a dia.
A pesquisa também revela que metade das mães, 50%, declara que a maternidade as levou a buscar maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, redefinindo, inclusive, os objetivos de carreira. Com isso, cresce a demanda por autonomia e confiança na gestão da rotina.
Tem um ponto aí que vale ressaltar, né? Porque não é só sobre conseguir organizar a nossa rotina, né? A rotina das mães. É sobre uma pressão de tentar dar conta de tudo o tempo inteiro, né? Isso acontece muito.
Esse cenário reforça a necessidade das empresas repensarem e adotarem modelos de trabalho mais flexíveis e humanizados, levando em consideração as múltiplas demandas das mães. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Secretaria de Estado da Saúde intensifica neste mês as ações do Maio Amarelo 2026 no Paraná, reforçando que as mudanças de comportamento no trânsito são essenciais para salvar vidas e reduzir a pressão sobre o sistema público de saúde. Neste ano, a campanha nacional tem como tema "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", destacando a importância da empatia e do cuidado coletivo. O impacto dos sinistros de trânsito segue como um dos principais desafios para a saúde pública estadual. Apenas em 2025, o Paraná registrou 12.697 internações de vítimas de lesões no trânsito, gerando um custo superior a R$ 23.500.000 ao SUS. O secretário de Estado da Saúde, César Neves, destaca que a segurança viária depende da conscientização e da responsabilidade individual de cada cidadão.
Início do chamado Maio Amarelo, que é um mês de conscientização contra os acidentes de trânsito, os acidentes automobilísticos. Acidentes esses que ceifam vidas de paranaenses e que deixam sequelas graves. A saúde está junto com o Detran Paraná nessa campanha de conscientização. Além de abarrotar as portas dos prontos-socorros, isso envolve muitas vezes no cancelamento de cirurgias eletivas. Aquele paciente que estava tempo esperando sua cirurgia, ela tem que ser cancelada. Por quê? Porque a cirurgia do trauma é uma urgência e emergência. Vamos salvar vidas, vamos nos conscientizar sobre os acidentes de trânsito. É a saúde junto com os órgãos do Detran na prevenção dos acidentes. É o nosso Maio Amarelo.
Dados do Sistema de Informações Hospitalares mostram que os homens jovens continuam sendo as principais vítimas dos acidentes, com 76% das internações no ano passado, com maior concentração entre pessoas de 20 a 39 anos. As motocicletas e triciclos responderam por 67% das hospitalizações registradas no período. Já os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade apontam que o Paraná teve 2.660 mortes no trânsito no ano passado. Desse total, 82% das vítimas eram homens. Os motociclistas lideram as estatísticas de óbitos, com 904 mortes registradas, seguidos pelos ocupantes de veículos leves e pedestres. Dados parciais deste ano já contabilizam 579 mortes por lesões no trânsito no estado, reforçando o alerta para a adoção de atitudes mais seguras nas vias. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior autorizou nesta quinta-feira o início das obras de pavimentação da PR-436 entre Ibaiti e o distrito de Vila Guaí, no norte pioneiro. O trecho de 10 quilômetros vai receber investimento de R$ 37.100.000 do governo do estado. Na mesma agenda, também foi autorizada a licitação de outros 11 quilômetros da rodovia entre a PR-281 e o distrito de Triolândia, em Ribeirão do Pinhal. Segundo o governador, as obras fazem parte de um conjunto de investimentos para melhorar a logística e a infraestrutura do Paraná.
Essa é uma estrada muito importante. O pessoal da Vila Guaí esperava 40 anos. A prefeitura apresentou o projeto, nós fizemos toda a revisão do projeto, fizemos a licitação, empresa contratada, agora é o prazo legal da empresa se organizar, trazer maquinário e contratar pessoal. Hoje nós temos um orçamento organizado, equilibrado. Hoje o Paraná é o estado que está mais organizado financeiramente do Brasil, tanto é que nós somos o estado que mais tem obras no país.
O trecho já contratado liga a BR-153 à Vila Guaí e inclui o projeto e execução completa da pavimentação. A rodovia terá duas pistas e acostamentos, garantindo mais segurança para os motoristas. No perímetro urbano de Vila Guaí, serão construídas calçadas para pedestres e melhorias no acesso ao distrito de Campinho, no entroncamento com a BR-963. Já o novo trecho autorizado para licitação terá 11 quilômetros de extensão e vai ligar a PR-281 ao distrito de Triolândia. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiati, explicou que o valor da obra será divulgado após a conclusão da licitação.
Não é só segurança, mas é diminuição de custo, né, para o bolso do consumidor, porque uma carga que chega mais rápido e com mais segurança ao porto e à mesa do consumidor, ela chega também mais barata. Então, esses investimentos não trazem só segurança e conforto, mas trazem também a economia.
A futura pavimentação deve melhorar a ligação entre municípios e facilitar o escoamento da produção agrícola. Durante a agenda em Baiti, o governador também anunciou outros investimentos para a cidade. Na área rural, foram entregues caminhão caçamba, retroescavadeira, trator de esteiras e motoniveladora, com um investimento de R$ 3.800.000. Também foi confirmada a pavimentação de 11 quilômetros de estradas rurais, com aporte de R$ 16.500.000. Na área urbana, o município vai receber R$ 11.200.000 para a pavimentação pelo programa Asfalto Novo Vida Nova, além de R$ 3.400.000 para modernização da iluminação pública com luminárias de LED. Também seguem em andamento a construção de uma creche no centro da cidade com investimento de R$ 1.700.000 e de um barracão industrial no distrito industrial Liberato Regazzo, no valor de R$ 508.000. O prefeito Roberto Regazzo destacou a importância das obras para o desenvolvimento de Ibaiti.
Isso aí nós estávamos esperando há muito tempo, a população, isso aí vai ser ótimo para o município, que um governador que trabalhou, um governador que conseguiu acertar as finanças do estado, e isso reverteu para a população. Essas estradas, asfalto, creche, tudo isso aí reverte em benefício para a população.
Os anúncios aconteceram durante a abertura do 12º Encontro das Mulheres do Café do Norte Pioneiro, realizado em Ibaiti. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Equipamentos como uma máquina de gelo e banheiras de imersão também são essenciais dentro da rotina do Centro Cultural Teatro Guaíra e fazem parte do setor de fisioterapia que fica nas dependências do teatro. São diversos equipamentos e aparelhos, além de macas e duas banheiras de imersão, uma de água fria e outra de água quente, que ficam junto à máquina de gelo e que chamam bastante a atenção. Todos servem de suporte, principalmente para o balé do Teatro Guaíra, que tem acompanhamento do trabalho de fisioterapia e que é essencial para a longevidade profissional e para o desempenho artístico dos bailarinos. As banheiras de imersão servem para aliviar dores, principalmente após os ensaios mais puxados ou mesmo as apresentações. As sessões de imersão no gelo duram 10 minutos, com o gelo sendo reposto conforme for derretido pelo calor corporal. A bailarina Amanda Soares conta como é essa experiência.
É uma experiência muito bacana para nós bailarinos, atletas de alto rendimento, porque ela tem uma função de ajudar na recuperação muscular, prevenção de lesão também. E eu faço bastante imersão uma vez, duas vezes por semana. Não é recomendado fazer todo dia, por causa da... a gente precisa adquirir a resistência muscular, mas... em treinos temporadas muito pesadas, ela é ótima porque ajuda a recuperar a musculatura pro dia seguinte. Então ela promove esse relaxamento, reconstrução muscular pro trabalho do dia seguinte.
Na porta da entrada da sala destinada ao trabalho de fisioterapia, há uma placa com o nome de Aurino Lorenzetti, o massoterapeuta conhecido como Nino, e que por 37 anos cuidou dos corpos dos bailarinos do Centro Cultural Teatro Guaíra. Hoje quem ocupa essa sala e essa função é Amanda Perna, fisioterapeuta que está desde 2023 trabalhando no teatro. Ela trilhou os caminhos da dança antes de ir para a área da saúde. Aluna da própria escola de dança do Teatro Guaíra, ela se formou em técnica em dança, depois migrou para a educação física e no último ano da faculdade decidiu ir para a área de fisioterapia. Ela afirma que por fim se apaixonou por essa profissão.
Fui estagiária da companhia, porque é muito diferente, né, ter uma experiência com escola e com bailarinos profissionais. Então, assim, claro, na época eu não tinha a visão de fisioterapeuta, eu era bailarina só, mas ter tido essa experiência também fez com que, quando eu chegasse aqui como fisioterapeuta, eu já soubesse mais ou menos para onde olhar, digamos assim. Então, quando eu acompanho, né, de vez em quando os ensaios e aulas, tem um olhar mais criterioso, assim, eu não fico só apreciando a dança em si, e sim, eu fico prestando atenção em como eles estão se movimentando, se tem alguma questão de até biomecânica que eu preciso orientar de alguma forma diferente, ou alguma queixa que eles trazem para mim durante atendimento. Se eu identifico algum motivo dessa queixa durante ensaio e aulas...
Com uma rotina intensa e marcada pelos protocolos preparados de diversos cuidados preventivos, Amanda Perna mescla atendimentos agendados, participação em ensaios do balé e também em apresentações da companhia. Nos bastidores, ela fica de prontidão na coxia com equipamentos para emergência e segue também acompanhando o grupo em viagens. Você pode saber mais sobre o setor de fisioterapia do Centro Cultural Teatro Guaíra na Agência Estadual de Notícias através do site paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou, nesta quinta-feira, em Ibaiti, do 12º Encontro das Mulheres do Café do Norte Pioneiro. Sob o tema Cultivando Força, Saber e Protagonismo, o evento reuniu produtoras e profissionais que integram a cadeia produtiva da região. Além de celebrar as conquistas do projeto, elas passaram por capacitações técnicas. No evento, ele também autorizou o início da pavimentação da PR-436 e novos investimentos para a cidade. De acordo com o governador, esses encontros são fundamentais para o aperfeiçoamento técnico e para a valorização do protagonismo feminino no campo.
Uma alegria, né, de poder estar participando desse evento. Esse projeto Mulheres do Café é uma referência para o Brasil. São as mulheres que cultivam o café aqui na região do Norte Pioneiro, e esse é um café gourmet, é um café que tem uma qualidade muito maior que o café convencional. Então elas conseguem ter uma produção que traz um retorno financeiro muito maior. Essas mulheres vendem o café, a saca, 2,5 vezes a mais no preço, que é o preço normal do café. Então tem um ganho, e além da exportação, que muitas delas já estão exportando. Isso também atrai mais recurso em dólar para essas mulheres, que podem crescer, ampliar sua produção, melhorar cada vez mais. É um projeto muito bonito, quase que artesanal, e que faz o Paraná ser essa referência na qualidade do café do Brasil.
Além de agregar valor à economia local, a iniciativa desenvolvida pelo IDR Paraná em parceria com prefeituras projetou o café de Ibaiti para o Brasil e para o mundo. O prefeito Roberto Regazzo destacou o papel das produtoras nessa expansão.
Ah, isso é importante, olha. É valorizando, eu sempre falo, nós precisamos do produto primário, nós temos que transformar ele para agregar valor. E é o que elas estão fazendo. Café de qualidade, um café gourmet, né? Então isso aí é importantíssimo. É a qualidade de vida, depois o cara consegue melhorar a casa dele, consegue comprar um carro melhor, isso é importante. Vira investimento isso aí, e esse investimento transforma a qualidade de vida.
A presidente da Associação das Mulheres do Café do Norte Pioneiro, Amo Café, Maria Aparecida Maciel, explica que o solo do Paraná apresenta características especiais.
Olha, a nossa região aqui vai ser boa, vai tá bem produtiva, as lavouras de café, bem bonitas. A gente teve, sim, algumas questões climáticas, mas não afetou tanto, né, a nossa região aqui, como a geada que deu, né? Mas a expectativa aí é de bons frutos e uma colheita bem boa.
Para Cíntia Mara Lopes de Souza, economista doméstica do IDR Paraná de Pinhalão e coordenadora do projeto, a iniciativa foi responsável por proporcionar visibilidade ao trabalho que as mulheres já realizavam.
O projeto Mulheres do Café foi pensado inicialmente para chamar mais as mulheres para os eventos técnicos do IDR Paraná. Na época, um dos extensionistas, que trabalhava já há mais de 20 anos com a cafeicultura na região, observou que as mulheres participavam um pouco dos processos de capacitação, mas elas desenvolviam trabalhos importantes na cafeicultura, especialmente se tratando de café de qualidade. Então a ideia era criar o projeto Mulheres do Café para trazer mais mulheres para os eventos técnicos do IDR Paraná, claro, valorizando o trabalho delas e com foco em melhorar a qualidade do café. Foi assim que foi pensado o projeto de início. Era um projeto dos extensionistas, né? E a gente não imaginava que teria uma adesão tão grande das cafeicultoras, porque o que a gente estava pensando vinha de encontro com a necessidade delas. Desde então a gente tem 11 grupos trabalhando na região, quer dizer, 11 municípios na região, né? Aqui do Norte Pioneiro do Paraná, que começaram desde o início, são 12 grupos trabalhados e mais de 250 cafeicultores, com muitos resultados desde então.
Desenvolvida pelo IDR Paraná em parceria com prefeituras, a iniciativa nasceu em maio de 2013 para estimular a produção de cafés especiais, que possuem maior valor comercial e o protagonismo feminino. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Em uma parceria entre o governo do estado e a multinacional brasileira Klabin, o município de Arapoti ganhará o novo Contorno Sul. A nova rodovia, de pouco menos de 5 quilômetros, vai conectar a PR-239 à PR-092. O lançamento da pedra fundamental da obra foi realizado nesta quinta-feira com a presença do governador Ratinho Júnior. Segundo ele, essa é uma obra que não apenas melhora a logística, mas também aumenta a segurança viária no município.
Hoje, nós temos um problema de fluxo de caminhões dentro da cidade e passa de 400 caminhões Julieta por dia só de uma empresa, além das demais empresas que cortam a cidade. Isso traz um problema muito grande, além de segurança viária, né, de atropelamentos, de risco para a vida das pessoas que ali, do comércio que atrapalha muito, você cria um caos interno na cidade. E nós estamos hoje iniciando a obra do contorno de Arapoti, uma obra que vai custar 67 milhões, mas que vai tirar, desafogar todo esse problema que tem dentro de Arapoti, transferindo essa carga pesada para esse contorno e, obviamente, facilitando a vida de quem mora dentro da cidade, quem tem o seu comércio ali dentro.
A implantação do contorno faz parte do acordo entre governo do estado e Klabin, que prevê a realização de obras em troca de crédito presumido de ICMS em igual valor. O pacote totaliza R$ 450 milhões de reais e engloba a trincheira da Vila Osório, em Telêmaco Borba, que já foi entregue, 12 quilômetros de terceiras faixas já implementadas na PR-160, entre Telêmaco Borba e Embaú, e a adequação e ampliação da capacidade de trecho urbano da mesma rodovia em Embaú. Outra obra em execução dentro deste pacote é o novo viaduto na ligação entre a PR-160 e a estrada Max Staudacher. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Nem sempre mãe é quem gera. Em muitas famílias brasileiras, o cuidado, o afeto e a presença vêm de outras figuras. Uma avó, uma tia, uma irmã, uma madrasta. Relações construídas no dia a dia que desafiam a ideia tradicional de maternidade. Segundo Carla Mantovani, psicóloga perinatal e parental, maternidade nesse contexto não está ligada ao biológico, mas à função exercida, que é a função do cuidado.
Se a gente for pensar que um indivíduo, para se tornar um sujeito desejante, ele precisa de alguém que reconheça ele, alguém que faça um investimento emocional, que olhe, que nomeie, sustente, que cuide, a gente não está falando necessariamente da mãe biológica. A gente está falando de alguém que faça esse investimento emocional. E para existir esse investimento emocional, precisa existir a relação. E é aí onde pode surgir a maternidade socioafetiva, porque ela é construída não no biológico e sim na relação.
Foi assim na vida de Joyce Galvão. Ainda criança, ela passou a ser criada pela tia, que assumiu o cuidado por escolha.
Minha tia, ela sempre ocupou um espaço na minha vida como mãe, porque a minha genitora, ela decidiu por não maternar, então coube a minha tia essa escolha, né? Não foi bem uma responsabilidade, então ela sempre esteve presente, inclusive nos momentos em que eu vivi com a minha genitora, na primeira infância, cuidando, né, da parte do que era saúde, do que era educação e tudo mais. Mas na primeira parte da minha infância eu cheguei a conviver com a minha genitora, até por ser muito pequena, né? Mas depois eu fui morar com a minha tia.
Como no caso da Joyce, isso significa que o que sustenta o vínculo não é o sangue, mas a constância. Essas redes de cuidado aparecem muitas vezes em momentos de ausência, seja por morte, afastamento ou impossibilidade da mãe biológica. E ainda segundo a psicóloga, a realidade de Joyce está longe de ser exceção.
É muito comum no Brasil, por causa das nossas reorganizações familiares, por causa das redes de cuidados, das relações unilaterais. Então, se a gente for pensar numa mãe solo, por exemplo, que conta muito com a rede de apoio, normalmente quem cria, quem sustenta emocionalmente é a avó ou uma irmã, né, dessa mãe, uma tia da criança, né? E assim, eu tenho exemplos de pessoas que escolheram não ser criados pela mãe e escolheram ser criados pela avó.
Mesmo sem mudar o nome da relação, o papel exercido para Joyce era claro. No cotidiano, era a tia quem acolhia, cuidava e orientava. Funções tradicionalmente e socialmente atribuídas à figura materna.
Eu não tenho como sentir diferença de um laço sanguíneo para um laço construído, porque eu nunca convivi com um laço sanguíneo através da perspectiva do afeto. E a minha tia, de alguma forma, era meu laço sanguíneo, porque ela é a irmã mais velha do meu pai. Houveram diferenças porque, como eu falei anteriormente, ela sempre fez questão de pontuar que, apesar de tudo que ela fazia, ela continuava sendo a minha tia. Mas não porque ela me tratava diferente, mas sempre se colocando presente em todas as situações como mãe maternando, né?
Um exemplo comum dessa maternidade construída na convivência aparece na figura da madrasta. Apesar de ainda carregar um estigma negativo no imaginário popular, muitas madrastas exercem na prática funções maternas importantes e Andréia Gualberto vive essa experiência.
Eu conheci a Nicole, ela tinha 5 anos, né? Ela sempre foi muito doce, muito meiga e muito carinhosa comigo, né? Muito receptiva, que não tinha vivenciado um ambiente familiar com o pai e a mãe junto, porque quando eles se separaram, ela era muito pequena e aos poucos a gente foi se aproximando. E aí eu percebi que eu passei a exercer um papel, assim, mais materno. Por exemplo, quando a gente foi levar ela pra tomar a vacina e chegando lá, ela tinha muito medo de agulha, mas ela queria ficar no meu colo. Ela pedia pra eu entrar com ela, né? Pra eu ficar com ela, pra eu segurar a mão dela. Ela sempre corria pra mim.
Construir esse vínculo exige tempo, sensibilidade e muitas vezes cuidado com os limites dentro da própria família. Mas ao longo do tempo, o que se estabelece é uma relação baseada na confiança.
Eu acho esse nome um pouco pesado, né? Acho que a sociedade tornou esse nome muito pesado. Mas isso me ensinou, né, que ser mãe vai muito além de laço biológico. Então eu aprendi sobre cuidado, sobre paciência, sobre ter respeito. E a importância de construir um vínculo com amor, com confiança no dia a dia. De mostrar pra ela, olha, não sou sua mãe, mas eu tô aqui pro que você precisar. Eu sempre vou estar aqui pra você. Então essa experiência, ela me tornou, acho que, uma mãe muito mais consciente, muito mais empática, né? E mais presente. E eu acho isso sensacional. Só me engrandece como mãe.
Carla Mantovani explica que a imagem da madrasta foi culturalmente criada pela mídia sob a ótica do patriarcado. Em filmes e séries, a madrasta é comumente alguém que está rivalizando com a mãe. No fim, todas essas histórias apontam para a mesma direção. Ser mãe, mais do que uma condição biológica, é uma construção diária, feita de presença e afeto, inegavelmente cerceada por julgamentos e apontamentos, mas que no fim do dia só cabem a quem escolhe estar presente, apesar das dificuldades, todos os dias. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM. Giro Internacional. Adriana Brandão.
Ataques mútuos fragilizam trégua entre Estados Unidos e Irã, um mês após sua entrada em vigor em 8 de abril. No entanto, Donald Trump sustenta que o cessar-fogo continua valendo. Para Teherã, Washington violou a trégua. As hostilidades voltaram a aumentar na região do Golfo na quinta-feira. Os Estados Unidos informaram ter atingido instalações militares iranianas após 3 navios americanos terem sido atacados no Estreito de Hormuz. Na manhã desta sexta-feira, a defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos foi acionada após o lançamento de drones e mísseis iranianos, segundo o Ministério da Defesa do país. No Líbano, o cessar-fogo em vigor continua sendo desrespeitado diariamente. O Ministério da Saúde libanês informou que ao menos 12 pessoas morreram em ataques israelenses na quinta-feira. Os novos bombardeios aconteceram no mesmo dia em que um funcionário do Departamento de Estado americano anunciou a realização de conversas entre o Líbano e Israel nos dias 14 e 15 de maio em Washington. A Rússia derrubou mais de 250 drones ucranianos desde o início da trégua unilateral com a Ucrânia, iniciada à meia-noite. Moscou decretou um cessar-fogo unilateral de 2 dias para as comemorações de 9 de maio, que marcam o fim da Segunda Guerra Mundial. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que houve mais de 850 ataques de drones russos durante a noite contra a Ucrânia. Zelensky acusou Moscou de não ter feito o menor esforço para respeitar sua própria trégua. A OMS alerta para a possibilidade de novos casos de antivírus, mas diz que o risco de surto segue limitado. Até agora, após a morte de 3 passageiros, 5 contaminações foram confirmadas e vários casos suspeitos estão sendo investigados. Nesta manhã, a comissária de bordo holandesa internada em Amsterdã com sintomas da doença testou negativo para o antivírus. O navio, foco do surto, navega em direção a Tenerife, nas Ilhas Canárias, depois de passar por Cabo Verde. A chegada está prevista para o próximo domingo. Os cerca de 150 passageiros e tripulantes confinados a bordo devem ser evacuados e repatriados imediatamente. A população de Tenerife está descontente e protesta contra a chegada do barco. Indonésia confirma a morte de 3 montanhistas após a erupção de um vulcão. 2 cidadãos de Singapura e 1 indonésio morreram na ilha de Halmahera, nas Molucas, no leste do país, informaram as autoridades de resgate. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Elas cultivam um café especial, com a saca chegando a valer mais do dobro do preço convencional e já acumulam premiações nacionais e internacionais. As produtoras do Norte Pioneiro do Paraná são o centro do 12º Encontro das Mulheres do Café, realizado em Ibaiti. O governador Ratinho Júnior marcou presença e destacou o que esse trabalho representa economicamente.
É um trabalho agrícola quase que artesanal, em especial o café que vocês fazem, que é o café gourmet, que é um café especial, que ele depende realmente do serviço muito artesanal. Vocês são uma grande referência do nosso estado e de um projeto bonito que deu certo, que consolidou o nosso estado como supermercado do mundo, produzindo esse café gourmet que é exportado para o mundo inteiro, vendendo para fora do Brasil. O que quer dizer isso? Dólar. Dólar vindo para cá. Você vende mais caro, ganha mais dinheiro, ganhando mais dinheiro você melhora mais a sua vida, você consegue comprar mais equipamento, aumentar sua produção e melhorar sua produção.
A presidente da Associação das Mulheres do Café, a AMU Café, Maria Aparecida Maciel, reforça o trabalho das mulheres no campo.
Quero dizer que o nosso Norte Pioneiro é através das mãos das mulheres. Produzem. O nosso estado, ele produz excelentes cafés, mas é aqui no Norte Pioneiro, pelas mãos das mulheres, que são produzidos os melhores cafés.
O projeto Mulheres do Café existe desde 2013 e é desenvolvido pelo IDR Paraná em parceria com prefeituras e atende mais de 250 cafeicultoras em 14 municípios do Norte Pioneiro. Ao todo, as produtoras respondem por 20 marcas próprias de café. No último concurso Café Qualidade Paraná, 6 dos 10 troféus foram para mulheres do projeto e os 2 melhores cafés do estado foram produzidos por cafeicultoras da região. Na mesma agenda, em Ibaiti, o governador autorizou também o início das obras de pavimentação da PR-436 entre Ibaiti e Vila Guai, com investimentos de R$ 37,1 milhões de reais em 10 quilômetros de rodovia, uma obra aguardada há mais de 40 anos. Também foram anunciados 16,5 milhões para estradas rurais, 11,2 milhões de reais para asfalto urbano, 3,8 milhões de reais em máquinas para o campo, 3,4 milhões para iluminação em LED e uma creche de 1,7 milhão de reais no centro da cidade. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Fundação Araucária publicou a regulamentação do programa AgroQuali Pesquisa, voltado à qualificação da pesquisa nos colégios agrícolas estaduais do Paraná. A iniciativa contará com um investimento de até 3,4 milhões de reais para a formação de docentes, incentivo à iniciação científica e fortalecimento da pesquisa aplicada no setor agropecuário. O programa prevê bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica júnior, além de apoio institucional às universidades estaduais participantes. Segundo o presidente da Fundação Araucária, Ramiro Warhaftig, a proposta fortalece a integração entre educação, ciência e desenvolvimento regional.
O AgroQuali Pesquisa representa um investimento estratégico na formação de profissionais e no fortalecimento da pesquisa aplicada ao agronegócio paranaense. Ao aproximar os colégios agrícolas das universidades estaduais, estamos criando oportunidades para que docentes e estudantes participem ativamente da produção científica e do desenvolvimento de soluções inovadoras para o campo. Acima de tudo, estamos iniciando todo um processo de educação do agro baseado em pesquisas e em evidências.
O programa também reserva cerca de R$ 900 mil para apoio institucional aos programas de pós-graduação participantes. A parceria entre Secretaria de Estado da Educação e a Fundação Araucária foi destacada pelo secretário estadual da Educação, Rony Miranda.
O Colégio Agrícola vai passar a ser um grande centro de pesquisa na área de agricultura, em especial para o pequeno agricultor, pecuária, enfim, toda essa área nesse grande nicho que tem hoje no Paraná, que é cada vez mais avançar com a nossa produção agrícola, trazendo principalmente tecnologia, sustentabilidade para a produção.
O secretário também ressaltou os avanços da educação agrícola no estado e o impacto do programa no futuro do agronegócio paranaense.
O governador Ratinho Júnior foi o governador que mais investiu nos colégios agrícolas. Primeiro que o Paraná tinha 21 colégios agrícolas, né, no início do governo Ratinho Júnior. Hoje chegamos a 30 colégios agrícolas. Sem contar que foi o governador que criou as cooperativas de escolas, ou seja, cada colégio agrícola é uma cooperativa que produz, vende, comercializa, toma as decisões estratégicas de investimento, de produção, formando assim os nossos estudantes, que são filhos de pequenos agricultores, em bons gestores, bons produtores, e cria o grande ecossistema de educação e agronegócio, que é o DNA do nosso estado do Paraná, o maior produtor de alimentos por metro quadrado, torna-se então esses meninos e meninas muito mais interessados em permanecer no campo.
Entre as áreas prioritárias contempladas estão agricultura e agronegócio, biotecnologia e saúde, energias inteligentes, cidades inteligentes e educação, sociedade e economia. As propostas devem ser submetidas pelas universidades estaduais na plataforma Sparks até o dia 18 de maio. O resultado final está previsto para ser divulgado a partir do dia 28. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou nesta quinta-feira uma série de obras e investimentos para a Sengés nos Campos Gerais. O pacote soma cerca de 58 milhões de reais e inclui melhorias em estradas, vias urbanas, escolas, saúde e maquinários para o município. Os anúncios foram feitos durante a inauguração do Centro de Especialidades Médicas e da autorização da licitação para a nova maternidade da cidade. O governador destacou os investimentos em estradas para fortalecer a produção agrícola do estado.
São quatro estradas rurais que serão pavimentadas. Estradas importantes, são artérias de desenvolvimento que, da produção agrícola, da produção de madeira, que atende os nossos agricultores e atende também alguns distritos, que é o caso do distrito de Ouro Verde, que tem ali uma população próxima de 5 mil pessoas que moram nesse distrito. Então, tudo isso para levar cada vez mais melhoria e automaticamente eficiência para os nossos agricultores.
Entre os destaques está a licitação das obras na Estrada da Barra, com um investimento de 12 milhões e 300 mil reais para a pavimentação de 1,7 quilômetros de vias urbanas e acessos aos distritos de Ouro Verde e Industrial. O projeto prevê terraplenagem, drenagem, pavimentação e urbanização. Também foi autorizada a licitação para a pavimentação de 7 quilômetros da PR-151. A obra vai substituir o revestimento atual por asfalto e inclui acostamentos, drenagem, sinalização e melhorias nos acessos rurais. Duas pontes serão substituídas por galerias de concreto. O prazo previsto é de 6 meses para a elaboração dos projetos e mais 12 meses para a execução da obra. O prefeito Gerson Nunes afirma que as novas obras devem impulsionar o desenvolvimento da cidade.
Nós vamos começar o asfalto da PR-151. Nós já fizemos 1 quilômetro em parceria com o governo do estado e agora vamos começar 7 quilômetros que avança para São José da Boa Vista. Então vai ser uma estrada pavimentada a nível de DR, a licitação foi feita pelo próprio DR. Isso melhora a nossa produção, com certeza, o escoamento da produção e também as nossas belezas naturais que nosso município é conhecido pelas belíssimas cachoeiras que tem aqui em Sergés.
Na área rural, a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento anunciou obras em 4 trechos da estrada Erva Doce. Serão 11 quilômetros e 600 metros de pavimento de concreto, com investimento de 16 milhões e 500 mil reais. O município também recebeu caminhão caçamba, retroescavadeira, escavadeira e motoniveladora, em investimento de quase 3 milhões e 700 mil reais. Já na área urbana, a Secretaria da Cidades confirmou investimentos de 13 milhões e 400 mil reais. Entre as ações estão a implantação do estacionamento do Paço Municipal e a entrega de veículos e equipamentos para a frota da Prefeitura, como van, caminhões, micro-ônibus e rolo compactador. Na educação foram investidos 593 mil e 500 reais na reforma de 2 escolas. Também foi entregue a nova estrutura do Colégio Estadual do Campo, professora Zélia de Moura Santos, construída com investimento de R$11.800.000. A unidade rural conta com 8 salas de aula e novos espaços administrativos e pedagógicos. Na saúde, foi inaugurado o Centro de Especialidades Médicas, com investimento de mais de R$2.100.000. Também foi liberada a licitação de R$7.000.000 para a construção da nova maternidade de Sengés, ampliando o atendimento pelo SUS no município. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Motoristas que trafegam pela região de Arapoti, nos Campos Gerais, passaram a contar com uma nova estrutura de apoio para descanso, alimentação e segurança às margens da PR-092. O maior ponto de parada e descanso do Paraná foi inaugurado nesta quinta-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, ampliando assim a rede de atendimento aos caminhoneiros nas rodovias paranaenses, dentro do novo modelo de concessões estruturado pelo governo do estado. Com aproximadamente 400 metros quadrados de área construída e um pátio de cerca de 16 mil, o ponto de parada e descanso de Arapoti recebeu um investimento de aproximadamente R$17.800.000 dentro do contrato de concessão. Segundo Ratinho Júnior, o Paraná estruturou um modelo moderno de concessões que, além das grandes obras, também prevê serviços e estruturas para dar mais segurança e qualidade para quem usa as estradas todos os dias.
Esse é um dos maiores pontos de parada para os caminhoneiros, para os viajantes, lugar adequado, com segurança, com um banheiro bom, né, bem cuidado, higiênico, e acima de tudo um lugar para que os caminhoneiros possam ali fazer aquele período de descanso para continuar sua viagem, levando mais segurança para a rodovia. Esse é um dos principais pontos de parada de tamanho, inclusive, de estrutura do Brasil. E esse também é algo inovador no Paraná. Foi nós que colocamos nas concessões para que essas obras acontecessem aqui no estado, e essa é a segunda que nós já estamos inaugurando.
A modelagem das concessões elaborada pelo Paraná também passou a exigir estruturas de apoio aos motoristas profissionais, especialmente em corredores com grande circulação de veículos pesados. De forma complementar à estrutura, será implantado no local um posto do Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Paraná, com entrega prevista para 2027, ampliando a segurança no trecho e o suporte aos usuários da rodovia. De acordo com o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiati, os pontos de parada e descanso foram incorporados à nova modelagem das concessões como uma ferramenta de segurança.
Nós conseguimos colocar dentro do contrato de concessão, da nova modelagem de concessão, esses pontos de parada para descanso dos caminhoneiros. Isso é uma coisa muito importante, a gente vê um resultado muito grande quando você tem um local para um caminhoneiro que está trafegando por um tempo muito longo, para que ele pare, descanse e continue sua viagem no dia seguinte. Então foi um avanço que nós conseguimos colocar dentro dos contratos de concessão.
Na avaliação do prefeito de Arapoti, Irani Barros, o novo ponto de parada deve fortalecer a economia local e melhorar a estrutura oferecida aos caminhoneiros que passam de forma diária pela região.
Vai dar dignidade para o nosso motorista, com segurança, que ele vai poder descansar, dormir, falar com a família, se alimentar adequadamente. E é o progresso do nosso município. Com certeza, com isso daqui, atrairemos investimento, atrairemos empresas que vêm para o nosso município.
Segundo o diretor-presidente do Núcleo Paraná da EPR, Marcos Moreira, o equipamento foi planejado para oferecer dignidade e melhores condições de descanso aos motoristas profissionais.
Com certeza você vai trazer uma estrutura que traz não só dignidade para o descanso do caminhoneiro, onde ele pode ter um banho quente, esquentar a comida, fazer as suas refeições com segurança, Wi-Fi, e isso traduz depois em segurança, porque daí um caminhoneiro descansado, ele está mais protegido, protege as outras pessoas. Então isso aqui é uma entrega muito importante do ponto de vista social e de segurança.
Com essa entrega, a concessionária EPR Litoral Pioneiro chega a cerca de R$ 445 milhões investidos no segundo ano da concessão em obras e melhorias na malha rodoviária sob a administração da empresa. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná vai investir mais de R$ 3.400.000 para fortalecer a pesquisa e a formação nos colégios agrícolas estaduais. A iniciativa faz parte do novo programa de qualificação da agropesquisa dos colégios agrícolas do Paraná, lançado pela Fundação Araucária. De acordo com o presidente da Fundação, Ramiro Varaftig, o objetivo do AgroQuali Pesquisa é aproximar ainda mais os colégios agrícolas das universidades, por meio do incentivo à produção científica e ao desenvolvimento de soluções inovadoras para o campo.
O AgroQuali Pesquisa representa um investimento estratégico na formação de profissionais e no fortalecimento da pesquisa aplicada ao agronegócio paranaense. Ao aproximar os colégios agrícolas das universidades estaduais, estamos criando oportunidades para que docentes e estudantes participem ativamente da produção científica e do desenvolvimento de soluções inovadoras para o campo. Acima de tudo, estamos iniciando todo um processo de educação do agro baseado em pesquisas e em evidências.
Entre as áreas prioritárias do programa estão agricultura e agronegócio, biotecnologia, energias inteligentes, educação, desenvolvimento sustentável e cidades inteligentes. Do total de recursos, mais de R$ 2 milhões serão destinados a bolsas de mestrado e doutorado para professores. Bolsas de iniciação científica júnior também vão beneficiar estudantes envolvidos em projetos de pesquisa e extensão. Além disso, a iniciativa deve transformar os colégios agrícolas em grandes centros de pesquisa voltados à agricultura, com foco em tecnologia, sustentabilidade e apoio ao pequeno produtor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
No Dia das Mães, comemorado neste domingo, 10 de maio, a Secretaria da Educação do Paraná destaca a história de mulheres que superaram desafios pela educação dos filhos e delas mesmas, e mostram como o aprendizado pode transformar vidas e inspirar famílias inteiras. As mulheres são maioria entre os estudantes da educação de jovens e adultos no Paraná e lideram as matrículas em todas as etapas de ensino. Ao todo, o estado soma mais de 12,2 mil matrículas na modalidade, distribuídas em 109 escolas e 508 turmas. A EJA atende pessoas de 15 a 99 anos, com oferta gratuita na rede estadual, turmas no período noturno e organização flexível, permitindo conciliar estudo, trabalho e cuidados com a família. Já o programa de intercâmbio do governo do estado oferece a estudantes da rede pública estadual a oportunidade de cursar um período letivo no exterior, com todas as despesas custeadas. A iniciativa busca ampliar o repertório acadêmico e cultural, além de estimular a autonomia e o desenvolvimento pessoal dos participantes. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Foram inaugurados nesta quinta-feira o Centro de Especialidades Médicas e o novo Centro Cirúrgico de Sengés, nos Campos Gerais. O CEM recebeu investimentos de R$ 2 milhões para a construção por parte da Secretaria da Saúde do Paraná e mais R$ 105.400 em contrapartida municipal. Já o Centro Cirúrgico fica no pronto atendimento municipal e teve aporte estadual de R$ 618.400. O governador Ratinho Júnior participou do evento de inauguração e anunciou ainda a liberação de recursos para a construção de uma nova maternidade no município.
Estamos aqui em Sengés inaugurando, né, o Centro de Especialidades, que é um espaço de atendimento de consultório para pessoas que precisam fazer uma consulta com cardiologista, oftalmologista, ortopedista, enfim. E, além disso, iniciando a obra da maternidade de Sengés, que aqui teve um problema com o hospital no passado. A vigilância sanitária teve que interditar esse hospital, porque era um hospital muito antigo, sem estrutura, e nós resolvemos modernizar agora, fazendo essa nova estrutura junto com a prefeitura.
O Centro de Especialidades tem capacidade de realizar 2 mil atendimentos por mês, focando em procedimentos de baixa e média complexidade. Já a nova maternidade vai acabar com a necessidade de deslocamento das gestantes para realizarem o parto em Castro, Ponta Grossa e até mesmo em Curitiba. A unidade terá investimento estadual de 7 milhões de reais. O prefeito Gerson Nunes celebrou o momento.
Isso vai fazer que os senjeanos voltem a nascer em Sengés. E para nós, eu tenho coisa mais gratificante. Contar obras de pavimentação, de creches, avanços, cada vez mais com equipamentos, maquinários pesados. Então, o Paraná está de parabéns e os municípios como Sengés agradecem muito o nosso governador Ratinho.
Na área de infraestrutura serão feitas intervenções voltadas à pavimentação de estradas e vias urbanas, entregas de maquinários, melhorias no passo municipal, reforma e construção de escolas. Somando essas ações aos investimentos na área da saúde, o pacote de obras e intervenções do Estado em Sengés chega a cerca de 58 milhões de reais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Organização Mundial da Saúde alerta nesta sexta-feira que é possível que surjam novos casos de contaminação pelo antivírus. Porém, o risco de surto permanece limitado. Uma comissária de bordo da KLM, que apresentou sintomas leves de antivírus e foi hospitalizada em Amsterdã, testou negativo, segundo a OMS. Até o momento, 3 pessoas morreram em decorrência da cepandina. A Espanha acompanha de perto a situação, já que o navio de cruzeiro MV Ondios deve chegar às Ilhas Canárias no domingo, de onde os passageiros devem ser retirados em uma operação controlada de repatriação e transferência sanitária. O assunto vem gerando tensão no país. Vamos conversar com Ana Beatriz Farias, correspondente da RFI em Madrid. Ana Beatriz, bom dia. Como a Espanha está se preparando para receber essa embarcação?
Olá, bom dia. Uma das principais decisões anunciadas pelas autoridades espanholas é que o navio não vai atracar no porto de Tenerife, para onde está se dirigindo. O barco ficará parado no mar, ancorado perto da costa. Segundo o chefe do executivo das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, a medida reduziria os riscos de contágio. A retirada dos passageiros será feita com embarcações de apoio e o transporte até o aeroporto acontecerá sob um protocolo sanitário específico. Os passageiros não devem circular pela ilha e o governo espanhol afirma que não haverá contato de quem desembarcar com a população local. Segundo o Ministério da Saúde da Espanha, os viajantes serão avaliados ainda a bordo e só poderão deixar o navio quando toda a operação de repatriação estiver pronta. A ideia é fazer um desembarque rápido e controlado. Do porto, as pessoas que desembarcarem devem ser deslocadas diretamente para o aeroporto. De acordo com a ministra da Saúde da Espanha, Mônica Garcia, todos os passageiros estrangeiros devem ser repatriados após o desembarque, caso não haja contraindicação médica.
E foi registrada alguma preocupação entre os moradores e trabalhadores da região, Ana?
Sim, principalmente na ilha de Tenerife, onde o navio deve permanecer próximo da costa. De acordo com o que tem repercutido a imprensa, alguns moradores associam a situação ao início da pandemia de Covid-19, porque foi justamente nas Ilhas Canárias que a Espanha registrou o primeiro caso de coronavírus em 2020. Em entrevistas à AFP, moradores disseram que o assunto domina as conversas dos últimos dias. Apesar disso, muitos defendem que os passageiros precisam receber ajuda humanitária. Além da repercussão que existe entre a população local, houve reação também por parte dos trabalhadores portuários. Um grupo de funcionários dos portos de Santa Cruz de Tenerife e Granadilla, representado pela organização Trabalhadores pelos Portos de Tenerife, chegou a ameaçar bloquear as atividades portuárias por medo da falta de informações e de protocolos claros. Representantes da categoria acusam as autoridades de não explicarem exatamente quais medidas de segurança serão adotadas.
Além dessa preocupação local, o tema também virou disputa política na Espanha?
Virou sim. Houve um desgaste entre o governo central espanhol e o governo regional das Canárias. O chefe do executivo das Ilhas Canárias chegou a reclamar da falta de informações e a dizer que Madrid tomou decisões sem consultar as ilhas. O governo central negou e a ministra da Saúde afirmou que houve sim um contato estreito com a administração regional. Depois de 2 dias de tensão, o primeiro-ministro Pedro Sánchez telefonou para o líder regional, Fernando Clavijo, numa tentativa de conciliação. Além disso, o governante das Ilhas Canárias se reuniu nesta quinta-feira com a ministra da Saúde e com o ministro de Política Territorial. Na reunião, os líderes falaram sobre a operação de desembarque. Mas o debate político continua. A oposição cobra mais transparência sobre os protocolos sanitários e sobre os critérios usados para levar o navio até Tenerife. Também houve divergências dentro do próprio governo espanhol sobre a possibilidade de quarentena obrigatória para passageiros espanhóis que estão a bordo. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde segue monitorando o caso.
Obrigada, Ana Beatriz Farias, correspondente da RFI em Madrid, por sua participação no Linha Direta de hoje. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O encontro do presidente Lula com Donald Trump nesta quinta-feira era para durar 1 hora, mas quase bate em 3 horas de conversa. Com ministros do Brasil e dos Estados Unidos presentes na Casa Branca, a pauta foi extensa com a discussão de temas de interesse bilateral, entre os quais comércio, tarifas, cooperação contra crimes transnacionais e minerais críticos. Segundo o presidente Lula, houve até uma conversa descontraída sobre a seleção brasileira. O esperado encontro com a imprensa no Salão Oval não aconteceu, mas o presidente Lula concedeu entrevista coletiva na Embaixada do Brasil em Washington, detalhando o encontro com Donald Trump. De acordo com o presidente brasileiro, a qualificação das facções criminosas do Brasil como terroristas não foi discutida, mas ele e Trump conversaram sobre drogas e crime organizado.
Eu disse ao presidente, muitas vezes os Estados Unidos falavam em combater o crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. É importante, eu disse para ele que nós estamos dispostos a construir um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todos os países da América Latina e, quiçás, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo forte de combate ao crime organizado. É importante também que tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos.
Lula defendeu a soberania brasileira na exploração de terras raras.
O que nós dissemos para os Estados Unidos é que nós não temos veto a nenhum país que queira participar com o Brasil. O Brasil tem a obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano, o Brasil tem a obrigação, sabe, de compartilhar com quem queira participar conosco, seja os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França, qualquer um que quiser, a Índia, o Brasil estará aberto a construir parceria. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas. Nós não queremos repetir o que aconteceu com a prata na América Latina, o que aconteceu com o ouro de 100 e poucos anos no Brasil, sendo mandado para fora, com o minério de ferro em que a gente manda muito minério para fora e a gente poderia fazer um processo de transformação interna que a gente não fez.
Os presidentes também conversaram sobre tarifas.
Ele sempre acha que nós cobramos muito imposto. Ele sempre diz, não, porque nós temos a média do imposto que nós cobramos de vocês é 2,7%. Mas ele continua a temar, mas tem produto que é 12%. Então eu falei assim, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sente em 30 dias, apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo.
Nas contas do Brasil, o déficit comercial com os Estados Unidos é de 20 bilhões de dólares. Na contabilidade estadunidense, o Brasil perde ainda mais 30 bilhões de dólares. Lula também respondeu a perguntas embaraçosas. A primeira sobre as críticas públicas que fez a Trump, como querer ser o imperador do mundo, no caso da guerra contra o Irã.
Olha, o Trump não vai mudar o jeito dele ser por causa de uma reunião que durou 3 horas comigo. O que eu fiz questão de dizer para ele é o que eu penso das coisas que eu acho que podem ser feitas. Eu acredito muito mais no diálogo do que na guerra. Eu acho que a invasão do Irã, ela vai causar mais prejuízo do que ele está imaginando.
A segunda pergunta foi sobre Cuba. Segundo Lula, Trump disse que não pretende invadir a ilha comunista.
Cuba quer dialogar e Cuba quer encontrar uma solução para colocar fim a um bloqueio que nunca deixou Cuba ser um país completo, livre, desde a vitória da Revolução de 59.
Outro tema que era esperado e que não entrou na pauta foram as possíveis ações do governo Trump contra o PIX, mas a cassação de vistos de brasileiros, sim.
Entreguei para ele também a lista dos nomes brasileiros que ainda continuam proibidos de entrar no Brasil, nos Estados Unidos. Como foi aprovada a dosimetria no Congresso Nacional, vai diminuir a pena de todo mundo. Quem sabe o Trump reconheça a necessidade de, sabe, liberar o visto, sabe, dos brasileiros que estão proibidos de entrar aqui.
Após o encontro marcado por cuidados e estratégias dos brasileiros, Lula voltou a falar de química entre ele e Donald Trump.
Você sabe aquela história, amor à primeira vista, aquele negócio da química? É isso que aconteceu. Eu espero que continue assim.